is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
O nosso contato agora é com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Secretário, bom dia.
Bom dia, Denise.
Bom, secretário, a proposta de reforma da Previdência já passou por várias alterações, foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara e agora vem o grande desafio, que é garantir a maioria, que não é a maioria simples, na Câmara e no Senado. Tem toda uma questão política. Agora, do ponto de vista econômico, todas as alterações que foram feitas não comprometem, de fato, o resultado que se esperava ou o impacto nas contas públicas não será menor do que se previa?
O impacto nas contas públicas, de fato, é menor do que se previa antes, né? Então, a gente tinha uma estimativa, o governo havia feito uma estimativa inicial com a proposta original da PEC de uma economia ao longo dos próximos 10 anos de 800 bilhões de reais, em termos reais. E não é exatamente esse valor, mas é algo próximo a isso. E agora a gente estima que uma perda na faixa de 1/4 com as alterações que ocorreram, né? Então, esses 800 bilhões fica algo hoje em torno de 600 bilhões, com a reforma como foi aprovada na comissão especial. Agora, veja, as alterações, elas caminharam em um sentido que eu vejo que eu vejo como positivo. Primeiro, ainda mantém, acho que tudo bem que a gente já perdeu 1/4, então é uma perda expressiva em termos de economia, mas veja, é uma espinha dorsal da reforma no que diz respeito a ter uma idade mínima com uma regra de transição longa, né, que na verdade é a idade mínima que se fala de 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, isso só vai de fato prevalecer daqui a 20 anos, né, manteve a ideia de ter uma idade mínima para aposentadoria no Brasil, e muitas das alterações que ocorreram, elas acabaram ocorrendo no sentido de beneficiar camadas mais pobres, né? Então, houve alterações em termos de benefícios rurais, que permaneceu com a idade, 60 anos para homem, permaneceu com os 15 anos de contribuição do rural. A idade da mulher subiu um pouco, mas subiu também de 55 para 57, também vai ser uma subida gradual, né? O primeiro ano da subida só vai ser em 2020. Também alterações para os benefícios de prestação continuadas, né? De prestação continuada, que é o que a gente chama de benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, que se manteve no salário mínimo, e a idade que estava sendo proposta aos 70 anos foi reduzida para uma idade de 68 anos. Então, muitas das alterações que ocorreram, elas ocorreram, houve uma perda de economia, mas ao menos essas alterações, grande parte delas foi na direção de beneficiar as camadas mais baixas.
Secretário, eu colocava essa questão de perda, não exatamente em termos de valores, porque isso o governo já divulgou a previsão há um tempo, mas em termos de impacto mesmo no ajuste das contas públicas, porque se coloca a importância de uma correção de rota do rombo da Previdência para viabilizar, inclusive, PEC dos gastos, que o enquadramento das contas públicas, de forma que o governo tenha condição de voltar a gerar superávites. Essa ideia não fica adiada diante dessa economia menor?
Esse argumento que você coloca, Denise, ele é muito importante, principalmente se houver negociações ou tentativas mais à frente em relação a flexibilizações futuras da reforma. Porque isso que você colocou, né? A gente tem limites de expansão do gasto público, independentemente da aprovação que houve no ano passado de uma emenda constitucional a respeito dos gastos. Por quê? Porque se os gastos públicos começam a crescer muito, isso indica que das duas uma, ou a gente vai ter que aumentar mais impostos, e, a meu entender, a sociedade brasileira já observa que nós já pagamos uma carga tributária alta, então a elevação de tributos é algo que não muito desejável de ser feito. Ou então, se um gasto em determinada área começa a subir demais, a gente vai ter que ajustar a conta para reduzir gastos em outras áreas. Então, isso é um bom indicativo de que a proposta, tal como foi ajustada na comissão especial da Câmara, ela serviu para beneficiar camadas mais baixas, principalmente quando a gente olha benefícios de pensão, de até um salário mínimo, benefício de prestação continuada, benefícios rurais, e que outras alterações que podem vir a ser contempladas, provavelmente não vão beneficiar muito essas camadas mais baixas, podem vir a beneficiar as camadas até mais altas da sociedade e impõem sacrifícios às contas públicas, o que pode gerar lá na frente um aumento de tributo ou então sacrifício de gastos em outras áreas essenciais.
Agora, secretário, nesse processo de negociação para a aprovação da reforma, várias categorias continuaram com regras melhores, elas foram excluídas dessas mudanças. A última delas foi a polícia legislativa e há pressões por parte dos agentes penitenciários, mas professores também ficaram, policiais, e foram feitas concessões que, na verdade, fazem com que seja mais difícil para a sociedade aceitar essas mudanças mais amplas que vão ocorrer. Tem a velha história de que os militares ficaram de fora, que eles vão apresentar uma reforma própria, mas nesse processo de convencimento da sociedade, isso pesa.
Veja, quando a gente fez algumas alterações, porque na proposta original havia uma perspectiva realmente de harmonização, né? Então as regras elas ficavam iguais para praticamente todos, exceto na proposta original para os militares, sejam os militares das Forças Armadas, sejam os militares das polícias militares dos estados. Como você bem colocou, ao longo da tramitação da reforma na Câmara dos Deputados, houve alterações em relação à proposta original para algumas categorias. Mas se a gente for ver as categorias que sofreram alterações, e que aí a regra não ficou exatamente igual à regra original, são categorias que hoje já têm algum tipo de benefício previdenciário diferenciado. Você citou, por exemplo, corretamente a questão dos professores, também a questão dos policiais, mas são categorias que hoje, independentemente de reforma ou não, hoje essas categorias em particular, os rurais, os policiais, os professores, já têm um tratamento previdenciário diferenciado. O que a gente fez? Mudou a regra geral, mas também essas categorias, houve ainda um tratamento diferenciado, como já existia antes, mas não estão essas categorias com as mesmas regras que existem hoje, né? Também houve um avanço em relação à regra mais próxima do que trata para a população como um todo.
Agora, tem até a questão de transição também, como acontece no caso dos políticos e dos servidores, que é uma aplicação num prazo mais longo do que o trabalhador, de um modo geral, né?
Para o servidor público, não. Para o servidor público, o prazo de transição, dependendo da situação, é até mais curto, né?
Porque... Mas dos estaduais vai depender de aprovação dos próprios estados,
sim,
né? Isso foi uma coisa que foi excluída também.
Os estaduais, sim. Se a gente for pegar o servidor público federal, ele já tem uma idade mínima de aposentadoria de 60 anos e vai, o homem, a mulher, aos 55, vai subindo um ano a cada dois anos até chegar os 65 para homem e 62 para mulher. Alguém do INSS, a idade de partida já é até mais baixa, porque como não tem no INSS uma idade mínima de aposentadoria, se estabeleceu uma idade mínima no INSS de 55 anos para homem, 53 para mulher, isso vai subindo também gradativamente até que chega lá daqui a 20 anos, até um pouquinho mais do que isso, a ter as idades mínimas de 65, 62.
Mas tem o problema do estoque, né? De quem já estava sob as novas regras, que tem uma diferença enorme em relação ao trabalhador do setor privado, né?
Vamos lá. A primeira pergunta que você havia feito, né? Em relação a servidores não federais, né? Estaduais e municipais, o que se estabeleceu é que há um prazo de 180 dias para caso aquele governador ou aquele prefeito queira ter regras diferenciadas, independentemente de ser uma regra diferenciada mais ou menos flexível em relação à proposta original, que possa haver um debate no legislativo local para ter essas alterações. Mas mesmo essas alterações vão ter que comprovar que é atuarialmente e financeiramente viável isso. Caso aquele governo não faça a alteração no prazo dos 6 meses, 180 dias, permanecem as regras que vão ser aprovadas na emenda constitucional, né? A segunda pergunta que você me fez...
É em relação ao estoque já dos servidores, que ele já tem uma condição, porque é diferente do trabalhador da iniciativa privada, que quando ocorre uma mudança, ela já vale, já tem uma transição. E aí, no caso, quando houve desde de outras mudanças anteriores, no caso do serviço público, a transição vai se dando conforme vai entrando no mercado de trabalho, né? Dependendo de uma certa data. É um tratamento diferenciado.
Não está.
Para político também. Sim. Vão ser os novos políticos que vão se enquadrar, não é?
Para político, há uma alteração no sentido de que vai se colocar no INSS, mas veja, quando a gente está considerando políticos, tem uma questão que, de repente, você pode ter uma prefeitura de um estado, desculpa, uma prefeitura em um determinado estado que tem a regra diferente de uma prefeitura vizinha, que tem uma regra diferente de um do governo do estado, que é diferente da regra que existe aqui na União. Então, não tem como, quando a gente fala de político, fazer com que se estabeleça uma regra de transição já na Constituição, porque são vários pontos de partida distintos e vários tratamentos distintos. Como a gente faz para político por via constitucional, o único meio que a gente tem como fazer é colocar uma regra que seja a regra permanente, seja a mesma, mas a gente não tem por meio da Constituição, por questão de ter particularidades diferentes estados, municípios, de estabelecer a regra de transição na Constituição. Em relação aos servidores públicos, né, as reformas anteriores, de fato, elas tinham essa questão de aplicar para os novos servidores, né? Essa reforma não é bem assim, né? A gente já tem várias regras, a própria idade, o aumento da idade do servidor para 65 anos homem, para 62 anos mulher, como o servidor público hoje já tem uma idade mínima, a transição para a idade do servidor para os 65 e 62, ela é até mais rápida do que vai passar a existir no INSS, né? Agora, o servidor, o que acontece? Tem questões relativas à fórmula de cálculo e como o benefício vai ser corrigido que... O que se estabeleceu é o seguinte, quer dizer, servidores que entraram antes de 2003, né, que ainda tem regras que permitem paridade, que é o quê? O reajuste no mesmo momento do reajuste de um servidor da ativa e na mesma proporção, e integralidade, que é receber o último salário, quer dizer, são benefícios que nas regras atuais essas pessoas têm acesso a esse tipo de benefício. O relatório da comissão especial veio a estabelecer o seguinte, que para o servidor, caso queira, esse servidor que ingressou antes de 2003, caso ele queira manter acesso a esses benefícios, ele pode até manter, mas ele vai ter que se aposentar nas regras permanentes, vai ter que se aposentar aos 65 anos homem ou aos 62 anos mulher. Se quiser se aposentar antes, de acordo com as regras de transição, ele pode até se aposentar, mas a integralidade, a paridade, aí ele opta por abrir mão de paridade e integralidade. Então, quer dizer, tem uma transição, mas a transição para o servidor público e para o trabalhador do INSS não pode ser exatamente a mesma, porque os pontos de partida são distintos. Por exemplo, então, no INSS não tem uma idade mínima. Então, a transição no INSS para a idade de aposentadoria, ela tem que ser mais longa que a transição do servidor, que já tem uma idade mínima. Fórmula de cálculo é diferenciada. Então, como os pontos de partida são distintos, e aí isso é importante colocar, nessa reforma está se harmonizando bastante a questão do servidor e não servidor, porque mesmo o professor, por exemplo, que tem uma regra diferenciada, a regra do professor do setor privado e da rede particular fica igual, né? Fica diferente para ser professor ou não professor, mas não se eu sou professor da rede pública ou da rede particular. As regras que passam a se aplicar, claro que tem que ter transições e isso demora um pouco, que passam a se aplicar para os servidores e não servidores, elas passam a ser de fato iguais. Então, se você é um juiz, se é um procurador, se é um auditor ou se é alguém que trabalha no setor privado, as regras de aposentadoria passam a ser as mesmas. Claro que tem um período de transição que não são as mesmas do dia para a noite. Na mesma idade de aposentadoria de 65, 62, não se estabelece essa idade imediatamente. Demora um tempo para ter a transição.
Nós conversamos com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Secretário, muito obrigada. Eu agradeço a sua participação aqui na nossa programação. Bom dia.
Bom dia e obrigado.